Bamanu goes in motion right to left. Turn and handle into left side. Finds a little bit of a hole. Keeps his legs moving. He's across the 40. Midfield. 45. He's on the run, Lynch. 40. Pushes him at 35. Look at him go. He's down to 20. 15. He could go. He is going to go. Touchdown, Seahawks.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje estamos aqui mais uma vez ao vivo no YouTube, dessa vez na segunda, para a gente fazer aquele tradicional recap da semana, jogando e avaliando tudo que aconteceu. Não estamos tão felizes quanto gostaríamos, né? Gostaríamos de estar comemorando a primeira vitória, mas é isso aí, paciência, semana 1. Vamos tentar respirar, entender quais foram os erros e aí para a gente tentar aí, quem sabe, uma vitória na semana que vem. E estou aqui, claro, com ele, meu amigo Alexandre Castro, como sempre. Aqui. E aí, Alexandre, como é que foi deitar na cama depois de tomar aquele banho de água fria do jogo de domingo à tarde?
Eu sou pai, né? Bem-vindo a todos. Sejam todos bem-vindos aí. Você não passa muito tempo na cama, né? Porque tem que buscar seu filho no berço. Então a derrota fica mais dolorosa, porque cada vez que você acorda, você se lembra. Mas agradecendo aí todo mundo que está acompanhando aí a live. Já está começando aí o Monday Night aí, mas dá para deixar o áudio aí com a gente e aí assistindo. Inclusive falar disso, tá vendo? A questão de tecla SAP, essas coisas, foi assistir o jogo sábado, do college, né? Miami, Texas. Texas A&M, grande jogo. De noite teve Alabama. Mas eu tava assistindo esse aí lá pelo Star Plus e só tava pegando a gravação em espanhol, então tava pegando como é que chama? O broadcast americano.
Uh-huh.
Então eu tive que assistir o jogo com os caras falando Formación Escopeta, que é em shotgun, né? Que eles falam. Eu me esqueci como era a penalidade que eles falam, alguma coisa, mas tipo. Pelo que eu sei, o espanhol traduz tudo, tá ligado?
Não, tem o, tipo, não... Que é o Mariscal, né? Que é o quarterback.
Um negócio assim. Um nome todo viajante. Porque pouco que eu sei, dizem que tipo, o espanhol traduz tudo. Não usa termos tipo americanizados, como a gente usa aqui e tal. Então era formación, shotgun, em escopeta. Era uma viagem dessa, assim. Foi engraçado, né, no começo. Depois começou a irritar um pouco, mas... Mas enfim, vamos falar aí desse jogo contra os Rams, né? E aí também para alegria de muitos, tristeza de outros, né? Vamos voltar a colocar nome de filmes nos podcasts. E o filme escolhido aí deve ter sido um filme sucesso de bilheterias.
Sucesso.
Qual é o nome mesmo aí, tá vendo?
Black Sheep, Ovelhas Assassinas, filme de 2006, é um filme neozelandês que todo mundo deve ter assistido aí, deve ter brigado firme no Oscar daquela época, né? Mas é um grande filme sobre as Ovelhas Assassinas aí.
Por falar em Ovelha Assassina, o pessoal falando aqui, Aaron Rodgers machucou o tornozelo.
Eita
caramba. E aí todo aquele hype da torcida do Jets vai pra casa do chapéu, né?
Do banho de água fria aí.
Sam Rodgers aí com Zach Wilson. Deve ir tão longe. Mas enfim, jogou 3 snaps, né? O João tá falando aqui. Deve ter valido a troca, né? Vamos ver se ele volta aí. O Aaron Rodgers, que dentro de campo é um ótimo quarterback, né? E fora de campo, é um ótimo quarterback também, porque boa pessoa ele não é, né? Mas, só isso aí. E também, Eita, o Darlan falando aí que tem o Aaron Rodgers no Fantasy aí, não vai rolar. Ainda bem que eu não peguei ele. E também, Taveira, acho que uma coisa bem importante é que a Fazenda, o Reality, divulgou o seu elenco, né? Ou pelo menos o Léo Dias divulgou, né?
Grande elenco aí da Fazenda.
Eu tava lendo aqui com Taveira, né? Os nomes, né? E parecia que, na minha visão, eles tinham que mudar o nome do Reality, né? Pra De Férias com Ex Brasil. Não porque tem muito de férias com ele, mas que os nomes dos caras era fulano de tal, ex não sei o quê. Fulano de tal,
Ex da.
ex de não sei quem. Tinha dois ex da Jojo Todinho, não sabia nem que ela tinha ex, né? Mas já apareceu já dois. Então, um elenco aí que promete. E o grande nome, né? O Caleb Williams, da Fazenda, que terá a nossa torcida, Dudu Camargo.
Dudu Camargo, grande Dudu Camargo.
E agora ele tem lá o estábulo para poder fazer o que ele quiser fazer lá nas suas necessidades. Não vai ter problema mais.
Não vai
Dudu
ter.
Camargo vai
Cara.
estar lá.
Olha, eu vou falar que, assim, eu gostar, eu pode me chamar para qualquer programa de televisão, mas um lugar que eu não piso é na Record, porque ali eu vi que eu cheguei no fundo da carreira. A Record ali, meu, rapaz, você ir pra Record
É a mesma coisa que ser trocado pros cargos, né? Dali
exatamente.
pra frente é só pra trás.
Não, e aí se me chamarem por elenco da Fazenda, aí, cara, aí eu sei que acabou, tá morto, eu tô morto por dentro, porque senão que tudo na minha vida deu errado.
Por falar em dar errado, né? Vamos falar aí de Seahawks e Rams.
É isso aí, bela ponte aí pra gente falar desse jogo que dá errado. Eu acho que é a coisa mais certa de se falar desse jogo, porque o que deu errado nesse jogo foi brincadeira, é muita besteira, muita
Foi o que eu falei, tá vendo? No comecinho da análise, né? Inclusive, quem não leu tem lá o pós-jogo. Pra você, tá vendo? Quem é o melhor quarterback? Matt Stafford ou Jared Goff?
Matt Stafford,
Então, assim,
sem dúvida.
se a gente perdia tanto pros Rams, perder pros Rams com Matt Stafford não deveria ser uma grande coisa. O problema é que o resto do elenco agora é muito mais abaixo do que aquele elenco, né? Alguém brincou até no grupo que o resto do elenco era formado por um elenco de treino, né? De outros times, assim. Ou de caras da CFL. Se você tira o
Cara,
Aaron Donald.
eu vou te fazer
Pode dizer.
uma pergunta vindo de você que é um nerd de futebol americano. Tirando o Aaron Donald, me fala cinco nomes da defesa dos Rams.
Darion Kendrick, Jordan Fuller,
Em 30 segundos.
Byron Young, Byron Young.
Acabou o tempo.
Tem Quentin Lake do UCLA. Se eu puxar um pouquinho de cabeça, eu não lembro tanto, não, mas.
Não, mas é justamente isso, assim, porque você vai pensar na defesa de qualquer outro time da NFL, você vai puxar cinco caras. A dos Rams você demora. E aí pega os torcedores, o nível médio de torcedor da NFL. Cara, eu durante eu fui escrever na prévia, eu não encontrava. Eu falei, cara, vou falar aqui da defesa dos Rams, peraí. E E aí eu fui puxar no depth chart, aí eu tinha que ir puxando os caras porque pra tentar saber de onde veio, porque, cara, bizarro, bizarro.
Eu ia até colocar aqui, tá vendo, na apresentaçãozinha, o elenco dos Rams, né? Pra justamente fazer essa interação aí que você falou, mas como eu não consegui uma boa diagramação aí, acabei não colocando, mas realmente é isso, assim. Perder pros Rams do Sean McVay, do Matt Stafford, do Aaron Donald, não é algo que você vai ficar maluco, né? Mas o grande problema é como você falou, que o resto do elenco tem. Assim, o outro grande jogador do ataque, Cooper Kupp, lesionado, né? Então, assim, não tinha. Era basicamente estar jogando contra o vento ali, né? Não, eu não acho que tenha
O
tanto
grande
isso.
na cua, e todo mundo tomou na cua aí.
Eu não acho que tenha tanto isso no futebol americano. Mas, por exemplo, eu também não sei como é aí em Minas. Nesse quesito, mas por exemplo, aqui no, os três times principais de Pernambuco, né? O Santa Cruz, Sport e Náutico. Obviamente, várias vezes o Sport tá na A, como tá agora, por exemplo, o Sport tá na A, o Náutico tá na C, o Santa Cruz tá sem série. Mas, tipo, vai jogar o clássico. Às vezes isso aí se aproxima, né? Assim, tipo, aquela atmosfera deixa o jogo mais duro, assim e tal. Não acontece tanto isso no futebol americano, mas. Parece que foi o que aconteceu aí. Só que nós que estávamos jogando em casa, né? A gente vai falar aí de alguns dados importantes, mas, por exemplo, o Kyren Williams não tinha nenhum touchdown. Marcou dois contra o Seahawks, né? Então, assim, realmente foi um jogo. Teve alguém que falou num dos grupos, inclusive você não faz parte dos grupos. Entre lá. Alguém falou comigo no Instagram também, tipo, por favor, me coloque em algum grupo, eu preciso desabafar. Depois da derrota. Então, tem lá pra sofrer junto e rir junto. Tem os nossos grupos lá. E aí pronto, o Eduardo Lentes aí. Eu nem lembro se foi ele que falou no grupo. Mas alguém tinha falado assim, tipo, ah, nem coloca o Devon Witherspoon e o Jamal Adams. Assim, nem força eles voltarem, porque esse jogo tá meio que ganha. E aí a galera no grupo veio logo, tipo, ah, não vem com essa não, cara. Tipo, todo jogo é duro. E eu não sei se houve esse salto alto, né, que a gente fala, do time, mas que foi uma bagunça, foi, né?
Não, foi um desastre assim, enorme, porque é bizarro a forma da gente ver, porque Seattle foi mal em todos os quesitos, assim, é impressionante. Acho que se olhar tanto, acho que o único ponto que eu falaria assim, não, não foi ruim. Foi na média, mas também não foi espetacular. Defesa contra o jogo terrestre. É o único ponto que não foi ruim. Foi na média.
Mas também tá vendo uma coisa que eu falo há algum tempo. Às vezes, só olhando os números, a gente não vê o prisma todo. Porque, por exemplo, por que os Rams iam correr se passar a bola tava tão fácil?
Exato.
Entende? Então, assim, às vezes não foi porque a defesa foi tão bem. Por exemplo, se assistir o jogo. Tirando uma ou duas corridas do Cam Akers, a defesa, quando o Cam Akers estava com a bola, foi muito bem. Mas contra o Kyren Williams, por exemplo, já sofreu mais. Então, assim, teve alguns snaps bons, realmente, contra o jogo terrestre. Mas eu acho que foi mais. Os números foram bons. Assim, bons, entre aspas. Mais pelo fato de estar muito fácil passar a bola, né? O Matt Stafford realmente estava numa noite inspirada e tal, mas estava muito mais fácil passar a bola. Melhor ir para esse esquema.
Por isso que eu falei que tá na média, porque assim, não dá nem pra avaliar, porque o jogo foi muito mais fácil passar a bola, teve muito lance ali de já em garbage time, que eles estavam correndo pra queimar relógio, e cara, no geral, foi assim, péssimo em todos os quesitos. Alguns pontos aí que a gente vai falar e que me irritou muito. Eu não assisti esse jogo ao vivo, eu fui ver ele ontem, mais no final da noite, fui parar pra assistir. Que eu tava vendo no Red Zone, né? NFL Red Zone, eu tava fora de casa. E aí é impressionante que praticamente não passou nada do jogo, porque foi um jogo morto, insosso,
Sim.
sem graça e não teve nada, assim.
Exato. Eu coloquei aqui alguns marcos do jogo, tá vendo? Só pra mostrar o quão ruim fomos, assim. Essas informações aí estão pelo Twitter. A maioria tá lá no pós-jogo. Eu fui catando o Twitter da galera. Em jogadas pra mais de 10 jardas na semana 1. Só dois times: Dolphins e Rams, com 19. Lembrando sempre que os Rams não tinham Cooper Kupp. Apenas duas equipes também tiveram mais 400 jardas no total, ou seja, jardas terrestres mais jardas aéreas. Dolphins 463 e Rams 419. Isso sem ter um running back de elite, sem ter nenhum recebedor de elite.
Só pra lembrar, os Dolphins tem
Tyreek Hill,
o
Jalen Waddle.
Tyreek Hill, tem o Jalen Waddle.
Cedric Wilson tem caras. Tem caras. Os caras do topo e tem caras. No mínimo satisfatórios ali. E os Rams tem o Puka Nacua, um traidor. Ele era de Washington e se transferiu para BYU.
Aí vai.
Tem alguns problemas de lesão. Ele teve 10 recepções para 119 jardas. Então ele destruiu o jogo. E também apanhamos do Tutu Atwell, né? Teve 6 recepções para 119 jardas. Ele entrou no jogo, né, com 18 recepções. Ou seja, só nesse jogo ele teve um terço das recepções que ele teve na carreira. E 298 jardas, né? E efeito de comparação aí, sempre para a galera ficar feliz, né? O Dee Ascridge tem 122 jardas em toda a carreira. Ontem, o Nacua e o Atwell, cada, tiveram 119 jardas. Então é só para dar aquela lembrada, né? A gente até fez essa comparação aí, tá vendo? Eu tinha puxado os dados. A gente tentou até comparar as jardas do Dee Ascridge da carreira com o do Tariq Woolen, né? Retornando, né? Quem sabe se eu não posso até que. Sei que ele passe o Tariq. O Dee Ascridge.
Grande chance, grande chance.
Outros números aqui, mesmo sem Cooper Kupp, os Seahawks foram massacrados no segundo tempo com apenas 12 jardas contra 257 dos Rams. Lembrando que dessas 12 jardas, 9 vieram numa corrida no final do jogo, no último lance do jogo. O ataque do Seahawks, que passou pouquíssimo tempo, teve um three and out, e foi pro punt. Teve uma primeira descida no segundo drive, que foi por conta de uma interferência no passe muito tchananã. E depois foi pro punt. Outro three and out, e acabou o jogo. Então o Seahawks teve 5 posses no segundo tempo, né? Que basicamente todas foram three and out. E uma que teve um first down, que nem foi por mérito, né? Foi por uma falta dos Rams. De acordo com ESPN Stats and Info, as 12 jardas que os Seahawks ganharam no segundo tempo foram o menor rendimento em qualquer tempo desde pelo menos 1991. Ah, mas então faz só, entre aspas, né, 32 anos, né? Não, é porque antes disso não tinha nem estatística para isso. Então, é o pior de todos os tempos, né, desde que tem estatística. Os Seahawks tiveram 14 jogadas ofensivas. 14 jogadas ofensivas é um drive, pô, de um time bem montado. Só que foi 14 jogadas ofensivas no segundo tempo inteiro. É o menor número em um jogo de semana 1 desde 2008. E se for comparado a qualquer jogo, desde 2019. Por último, essas 12 jardas foi o menor número no segundo tempo de qualquer time desde 2008 quando os Bears tiveram 2 jardas, caramba. A gente teria 3, né? Lembrando, a gente teria 3. No segundo tempo contra, na semana 12, contra os Vikings. E aí, o único ponto positivo, que nem é tão positivo, a gente vai falar mais dele mais lá na frente, mas Zach Wilson voltou para campo. Pelo jeito, Rodgers é out of game. Que pena. Fico chateado com isso. O único ponto positivo lá dos Marcos é que o Metcalf, com a touchdown de ontem, chegou ao seu 36º e entrou na lista como sexto geral em touchdowns para o Seahawks, empatando com o Darrell Turner. Ah, e aqui um lembretezinho sobre a Pick 5, né? Que nós gastamos aí no Devon Witherspoon. O Jalen Carter ontem teve 7 pressões e um sack, o melhor entre os novatos. É um dos melhores entre toda a liga. O Christian Gonzalez teve 7 tackles e um sack, um jogo bem sólido lá no, pelos Patriots. E o Devon Witherspoon teve só a greve e a lesão, né? Ele trouxe aí para o Seahawks. Parabéns aí aos envolvidos.
Grande, grande espetáculo aí, maravilhoso ver esses números de ataque. É um ataque realmente que ontem foi impressionante. Mas antes de falar do ataque, a gente tem que falar dessa defesa também que foi completamente bizarra, né? Mais uma vez a gente falando. Mais um ano sofrendo com um péssimo coordenador defensivo, porque Ken Norton Jr. Tô sentindo saudades de Ken Norton Jr., cara. Assistindo essa defesa, sinto saudades do nosso querido Ken Norton Jr.
É o que eu te falo, Taveira. Eu até aceitava o Kent Hurts ser ruim. Ele é ruim. Mas assim, eu até aceitava ele ser ruim na secundária. Mas o time tá, pô, gerando pressão o tempo todo. Ou defendendo bem o jogo corrido, como era a época do Ken Norton Jr. Nos últimos 2 anos dele. Porque ele é um cara de linha defensiva, pô. Assim, hoje um dos piores setores do time é a linha defensiva.
Cara, nenhuma. Teve dois QB hits.
Isso. 6 jogadores. Coloquei no Twitter hoje. 6 jogadores exerceram alguma pressão no Stafford, né? Como dito, a maioria foi apressamento, né? 4 foram apressamentos, 2 foram hits. Mas assim, 6 jogadores, dos quais um deles foi o Kobe Bryant, que foi numa Blitz, né? Então, assim, Seattle pressionou um pouco em Blitz. Ele não fez esse ajuste. Eu não sei, eu até falei sobre isso no texto. Eu não sei se ele estava com medo de mandar a Blitz e ser queimado em profundidade. Mas assim, a gente não estava gerando pressão e ele não fez nada para mudar. É aquele negócio. Se você acho que é o Ashton que fala, sei lá. Tipo, você não pode, é loucura esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? Então, tipo assim, não mudou nada. Ele achava que o quê? Ia brotar 6 sacks no segundo tempo. Alguma coisa assim. E assim, eu vou assistir o Alternate 2 ainda, que não tá liberado. Mas eu ainda acho que ele posicionou muito mal o DeMonte Jones. Que é, né? Que foi o maior investimento, né? Até o ponto 2 aí, a gente passando um pouco na frente. Mas, tipo assim, o Jaron Reed fez um bom jogo. Né? Todo mundo sabe que eu não gosto do Jaron Reed, mas eu tenho que falar aqui, fez um bom jogo. Foi líder de pressão. O Boye Mafe fez um bom jogo, ele parece até estar bem mais forte, né? Oh, look at him! Tá com um perfil aesthetic. E também jogou de forma sólida. Mas assim, o tino no osso, né? Que é sempre o que a gente espera, alguma coisa. Mas fora isso, não teve nada. Assim, no máximo foram jogadores que é regular, não teve uma mudança, não teve nenhum ajuste. E assim, eu até vou fazer uma thread. Não sei se vou fazer uma thread ou um texto, depende do tamanho. Mas assim, dos 6 maiores cap hits de Seattle nesse ano, da linha defensiva, Apenas dois, tá vendo? Dois jogam em Seattle esse ano. Seattle tá pagando Quinnen Jefferson, Al Woods, cap hits altos, o Carlos Dunlap ainda, pra os caras nem jogar em Seattle. Então, assim, era até o texto que eu ia fazer, porque, tipo assim, Brian Burns faz holdout, Chris Jones faz holdout. Que é a primeira coisa que acontece? Vem pra Seattle. Future Hawker. Não existe esse mundo, cara. Não, o Edu aí, Lentes. Se eu tiver falando teu sobrenome errado, tu avisa aí, cara. Perguntando se trocaria pelo Chandler Jones. Eu acho que Seattle não tem cap. Porque. A gente paga dois safeties extremamente caros. O Julian Love também não é barato. Né? Ano que vem. Já tem uma boa parte do cap comprometido nessas reestruturações. E o pior de tudo, tá vendo? Que mostra a incompetência. É que o Seahawks tem 10 caras da classe desse ano. Tem, acho que 9 caras ou 8 caras da classe do ano passado. Como eu disse, eu vou colocar lá no Twitter e fazer um textinho. Mas eu não fiz a conta exata, mas são poucos jogadores que não são novatos ou que não estão em contrato de calouro. E ainda assim, o time está totalmente apertado. E o pior de tudo, tá vendo assim? Me diz aí. Se você tirar aí a dupla, que aí no caso é contando a dupla, né? Tipo, a dupla de Kay e Lockett vai estar lutando aí pra estar entre as melhores da liga, né? Mas tirando isso, qual outra coisa de elite a gente tem no time? Tem. Se a gente tivesse pagando, tipo, a gente tem o Chris Jones aqui, tipo, sei lá, dando um exemplo. O melhor. Não tô dizendo que é, mas o melhor defensive tackle da liga. A gente tá pagando o salário mais caro de DT. O cara que tá jogando bem. Não é? A gente não tem o melhor corner da liga. A gente não tem o melhor linebacker da liga. Não tem o melhor QB da liga. Então, assim. Não tem o melhor wide receiver da liga. Então, assim, sem ter ninguém de elite. Tipo assim, ninguém de elite não, né? Porque tem jogadores de elite. Mas, assim, nenhum cara que seja o melhor da posição, certo? Não tem. Tem caras que lutam aí pra estar no top 5 da posição e tal. Como falei, o Tyler Lockett de K como dupla. Talvez até esteja mais alto do que isso. Mas não tem. Tem caras bons, mas acabou. Aquela fase que a gente tinha o Bob Wagner voando, melhor linebacker da liga. Russell Wilson, melhor quarterback da liga. Richard Sherman, Earl Thomas, Ken Chancellor. Pagando alto nesses caras faz sentido. Né? Não faz sentido estar tá pagando no que a gente tem hoje. Então esse é um grande problema. Por isso que eu acho que o Joe Schneider foi tão tímido em fazer alguma troca e acho que vai ser tímido novamente até o trade deadline. Porque
Pra falar a verdade, cara, o que que vai melhorar nesse time? Pode trazer o Chandler Jones, pode trazer quem for, porque na bagunça que tá, mal gerido, essa defesa, sabe, precisa de um acordar rápido, assim, não tem como. A defesa, ela tava muito bagunçada.
eu tô muito mal acostumado, assim, naquela época do Russell Wilson perto da elite ali, 2017 e tal. A gente era um time que, assim, se o cara acertasse uma troca numa peça ali, puf, a gente dava um salto de qualidade gigante. Pô, tá precisando de um pass rusher aí, trocou pra um pass rusher de elite aí, a gente vai pra frente. Hoje a gente não tá nessa situação. Se fosse pra isso, a gente precisa trocar pra um linebacker bom, um defensive tackle bom, um edge bom, um safety que não se machuque sempre. E aí vai. Então, assim, vai o draft todinho antes mesmo do draft começar. Então, realmente é um grupo que falta talento, né? É o grupo dos sem talento. Essa defesa dos Seahawks, gerido por um cara menos talentoso ainda, que é o Trent Hurt, né? E aí a gente acabou passando aí por pelos outros pontos, a gente volta pro Wagner aí, que era o primeiro, aí foi com o final. Mas é isso aí que a gente vê nos outros pontos. Não ajustou pressão, não ajustou pro jogo corrido, não ajustou buraco na secundária várias vezes, pô. O Pukenakua, como a gente falou aí, teve 119 jardas, isso porque ele dropou uns dois ou três passes em que ele estava livre, né? O Van Jefferson pegou a bola livre pro touchdown e dropou, né? Então, assim, os números ainda poderiam ter sido piores. Aí o Pitcairn falou
Cara,
hoje que só para fechar de parte, falou que tivemos alguns problemas de comunicação, por isso que em marcações individuais a gente viu alguns caras livres. Pô, vamos trabalhar. Pô, tu tava na off-season, pô, o que é que tu tava fazendo? Essa é a hora pra ter trabalhando. Pra, tipo, no primeiro jogo ter tantos erros assim, complica.
não, cara, é bizarro. Você colocou aí falta de ajuste. Mas uma coisa que me irritou profundamente nessa defesa foi o excesso de ajuste na secundária de querer ficar rodando o jogador ali naquela secundária, cara. Que
Que nem era
sentido
justo, não era uma.
nenhum faz
Foi uma
isso,
loucura.
sabe?
A formação Dime não estava funcionando. E ele ficou chamando Dime o tempo todo, com o Art Burns, que estava mais perdido do que. O que me contei aqui para não fazer alguma piada para ser cancelado. Mas. Tá mais perdido que o Batman em Festa do Dia dos Pais. Jogando muito mal. Meu amigo, Kobe Bryant, velho. Foi uma coisa que eu falei. Eu vi muito torcedor irritado com Kobe Bryant. E foi uma coisa que eu falei. A gente falava isso aqui nos podcasts. Falei nos textos. Falei no texto do Kobe Bryant durante o off-season. O Kobe Bryant não jogou bem no ano passado.
Não.
O problema, assim, o que salvou ele foi que ele forçou muitos fumbles. E aí acabou escondendo um pouco. Mas na cobertura, ele não foi bem, né? Até porque ele nunca jogou de níquel, né? E para mim não tem característica alguma para jogar de níquel. Tanto que tá sendo movido para safety agora, né? Jogou de níquel porque a Diva tava machucada. Mas jogou mal todo passe nele, foram sete passes. Você tá o tempo inteiro, o meio do campo tava livre, né? E aí vem o que eu falei também, que muita gente discordou de mim. Ah, eu não, tá querendo ser o chatão. O Sean Zay foi uma das poucas coisas que foram boas no ano passado. E a gente se livrou. Então, assim, a gente veio pra esse ano com o que era ruim. E o pouquinho que a gente fazia bem, tava numa secundária que tava marcando bem em uma boa parte dos jogos. Perdeu isso, né? Então, assim. O Stafford não. Mas ele tem o Tariq Woolen. O Woolen foi alvo basicamente em uma bola. Cedeu uma recepção para 5 jardas, que foi um first down até. E aí o Stafford só não passou pro lado do Tariq Woolen. Tinha o Trey
É.
Brown e o Mike Jackson para ser queimado o tempo todo. Foram mandando a bola ali, né? É como eu digo, por exemplo, o que eu tava falando lá do jogo corrido. Não adianta querer dizer, ah, o jogo corrido foi bem. Mas passar a bola tava mais fácil. Por que não passou no Uller? Porque passar no outro lado tava mais fácil. Se brincar, o Stafford nem olhava pro lado do Uller. Nem fazia progressão pro lado de lá. Eu preciso só olhar pro lado de cá, né, o lado direito do ataque, que vai dar certo, né? Então, assim, não teve nenhum ajuste dessa cobertura. Inclusive, tá vendo? Antes de a gente falar o ponto do Bob Wagner, que eu acho que talvez seja um ponto polêmico até. O jogo do Julian Love, pra mim, eu vou até reassistir o jogo, né? Mas, assim, pra mim, ele parecia ter feito um jogo bom, né? Ele foi a pior nota do PFF em cobertura e o terceiro que mais cedeu jardas. E pra mim, ele tinha jogado bem, assim, assistindo o jogo. Pelo menos era um cara que tava aparecendo em vários lugares, né? Tentando cobrar. Eu acho, talvez, que essas jardas tenham vindo por conta do esquema, né? Como o meio do campo tava muito um buraco, né? Acabava contando para ele essas jardas. Eu vou até reassistir pra ver esse ponto. Mas assim, até tinha gostado da estreia dele, né? Mas assim, pra ver que tudo deu errado, né? Assim, o miolo da linha, como a gente já falou, assim, o Jaron Reed foi. Que pra mim não é um cara que você pode apostar suas confianças, foi um dos poucos que jogou bem, né? Então isso é um grande problema. Que leva aí o ponto 1. Que aí falei lá no texto, né? Que é a utilização do Bob Wagner. Eu amo Bob Wagner. Pra mim, o melhor linebacker da década. E cara, a cara da franquia e tal. Mas é assim. Ele não é o cara de 2017, não é o cara de 2016. Sim, teve um lance, não sei se você lembra desse lance de cabeça, tá vendo? Que o Matt Stafford conseguiu o first down correndo. Pô, é o Matt Stafford. Não é, não foi o Lamar Jackson, não foi o Josh Allen. Foi o Matt Stafford, cara que nunca foi
Eu
conhecido por
tenho mais
correr.
mobilidade que o Stafford.
Exato, sim. Não. E aí o Bob Wagner. Dava pra ver que ele tava faltando um passinho ali para chegar nele. Tipo, o Bob Wagner de 2 anos atrás, 3 anos atrás, tinha conseguido impedir aquele first down, né?
É.
Então, assim, quando ele tava perto da linha, pra ajudar no jogo corrido, tanto é que ele foi o cara que teve mais parado no jogo corrido, teve 19 tackles em um jogo. Então, assim, pra parar o jogo corrido ali, pra ficar ali, jogou bem. Mas quando precisou da cobertura, meu amigo, foi um dos piores, só atrás do Trey Brown, em jardas cedidas, porque ele não dá para cobrir, né? E aí eu vou falar uma coisa aqui, você é aquela coisa bem idiota, né? É tipo quando você fala pro seu amigo para ele não voltar para aquela namorada dele e você sabe que ele vai voltar, que é assim. Sabe qual é o ideal para o Seahawks? Era que o Bob Wagner saísse de campo em situações claras de passe. Isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Mas é o que deveria acontecer. O Jordan Brooks voltou ontem, inclusive, bom destaque para ele, assim, fez um jogo muito sólido, para um cara que está voltando de uma lesão gravíssima. Fez um jogo bem sólido. É claro que você ter o Devin Bush ali não ajuda muito querer passar o Bob Wagner. Mas assim, o Bush pelo menos hoje tem mais atleticismo para isso. Né? No futuro eu penso em Jamal Adams estar jogando por ali, quando ele se recuperar. Se ele se recuperar, se ele jogar. Mas assim, para mim não tem mais como. Vai ser algo que os Rams foram atacados assim ano passado, tipo nas costas do Bob Wagner. Os Seahawks foram atacados ontem e vão ser atacados outras vezes durante o jogo. Então, precisaria ter um coordenador defensivo muito bom para criar uma forma de cobrir, né, de compensar o Bob Wagner ali. Hoje a gente não tem. Então, assim, vai ser bola nas costas do Bob Wagner, jogo sim, jogo também. Então, essa utilização aí do Bob Wagner precisa. Ser ajustada para ontem.
É urgente, cara. É um ponto urgente aí que precisa ser resolvido. A defesa, acho que ontem, a forma que ela falhou, juro que eu perdi as esperanças assim para daqui para frente, que vai para ser ruim, precisa melhorar muito, muito mesmo.
Foi o que eu falei no texto, assim. Tem algumas pessoas colocando muita esperança no, na volta do Jamal Adams e do Devon Witherspoon. Os caras têm que jogar nível All-Pro pra essa defesa ser ruim. Porque, assim, jogaram muito mal. Aí você tem um jogador talentoso ali, o Bullen, mas só foi o Stafford não procurá-lo. Né? Damon Jones, o Tirano Osso. Não tiveram o mesmo impacto, né, que a gente esperava. Pô, eu até te falo que eu não tinha muita esperança na defesa. E ainda assim, eu consegui me decepcionar. Isso que é um absurdo. Assim, não botava fé que ia pra frente com essa defesa. Mas ainda assim, eu me decepcionei. Eu achei que a gente ia pelo menos conseguir um saquezinho com no osso. O Dermont Jones ia fazer uma boa jogada, né? Mas nada. Isso aí é complica. Só avisar aí pro Edu que mandou uma pergunta. A gente vai juntar as perguntas no final pra responder de uma vez. Beleza? Aqui, tá vendo? Só rapidamente eu quis trazer uma imagem. Eu não sei se fica muito boa de ver na live, mas isso aí é o gráfico dos passes do Matt Stafford, né? E aí os pontos verdes foram os passes completos, né? E aí pode ver o quão tá carregado aí no meio do campo, né? Nem tão em profundidade assim, né? Ali naquelas 10, 15 jardas, né? É basicamente onde os linebackers cobrem, né? O nickel cobre, o strong safety cobre. Então, por isso que a gente teve esses números bem ruins do Seahawks só. E assim, isso vai ser uma tendência dos outros times, tá? Tipo, pode esperar jogo explorando bastante essa área. Né? Vai ser assim que os coordenadores ofensivos vão trabalhar. Indo pro ataque. Faltou ajuste no segundo tempo. Vou ler aqui os 4 pontos que eu coloquei, né? Que eu acho que dá para discutir todos de uma vez. Faltou ajuste no segundo tempo. Acho que eu vou deixar só o Gino aí pro final. Assim, cadê o play action que o Seahawks jogou tão bem? Não precisa ir longe, né? O Drew Lock teve jogos bons na preseason porque tava chamando esse esquema de play action, né? Tipo, ele tava seguro ali, tava botando passe em profundidade. E tiveram algumas chamadas bem questionáveis. Tava conversando aí com o Rafael Kutter, ele até lá do The Information. Ele falando que estava meio chateado porque o Seahawks não buscou o fundo do campo, né? Não explorou o fundo do campo. Mas assim, ele estava sendo bem marcado, tinha pressão chegando. Mas assim, teve um dos lances da gente no segundo tempo, a gente estava numa terceira para quatro, eu me lembro disso. E o jogo corrido estava entrando, assim. Não entrando e conseguindo 1 bilhão de jardas, mas estava sendo minimamente eficiente. Jogo de passe curto também. E aí o Geno Smith dá uma bomba pro DK Metcalf num passe horrível no fundo do campo. E aí a gente panteia a bola. E aí os Rams voltam com a bola e marcam mais um touchdown. Acabou, né? Então, assim, bem questionável para mim essa chamada. Cadê o Smith Indigba, né? Assim, para conseguir criar essas situações de jardas após recepção. Ele é uma máquina disso e o Waldron não conseguiu aproveitar. Acho que se você pegar o primeiro tempo do Seahawks, tanto no ataque como na defesa, tem pontos ruins, mas tem alguns pontos que você pode aproveitar. No segundo tempo não existiu. Assim, o ataque virou uma piada, né? Porque, como a gente disse, foram 3 jardas, conseguiu 12 no nome. Mas, como eu disse, 9 foi no último lance, numa corrida que ninguém estava marcando o Zach Charbonnet, né? Não teve nenhum ajuste. E aí juntou, que eu nem coloquei esse ponto aí, a lesão do Charles Cross e do Abraham Lucas, né? E a gente teve que jogar o segundo tempo com o Stone Forsythe, o Jake Curran, e sem condições, né? Eu peguei um dado aqui, tá vendo? Quando eu tava piano. O Jake Curran jogou 11, repito, 11 snaps protegendo pro passe. E ele cedeu 4 pressões.
Nossa.
Ou seja, mais do que um terço dos snaps só que ele tava, ele conseguiu ser o segundo do time em jardas cedidas, em pressões cedidas, né? Isso aí acabou atrapalhando. Tanto que, por exemplo, o Damien Lewis, pra mim, tava fazendo um trabalho até ok contra o Aaron Donald. É o Aaron Donald, pô, não tem como. Teve um lance que o Aaron Donald, pô, fez um spin move, né? Era pra matar o cara, né? O Lewis pegou ele, só que aí o Jake Curran foi empurrado para trás e bateu no pé do Lewis, derrubou o Lewis, o Donald foi pra cima do Lewis. É uma piada, pô. Parece que é piada, mas não é.
Nossa.
É o Então, assim, só dando atualização pra galera que não acompanhou, o Cross foi uma lesão no dedo do pé. E aí alguém falou até em um dos grupos, falou, pô, dedo no pé, o cara vai voltar logo. Fui pesquisar sobre essa lesão. Se for grau 3, são 12 semanas fora. É. Então, assim, ainda não sabe a gravidade. O problema do Abraham Lucas é um problema que ele já tem há um tempo, inclusive teve no ano passado, e aí acabou incomodando um pouco mais ele no jogo. Eu pensei que esse era um problema que deveria ter sido resolvido na off-season. Então, assim, a gente não sabe quem vão ser os tackles para a semana que vem, mas isso aí vamos deixar para prévia. Mas, assim, inclusive. Opa, pode dizer aí também.
Não, eu só ia tentar, eu só tentando procurar aqui. Eu não encontrei essa estatística aqui no Pro Football Reference. Mas, cara, é impressionante a ineficiência que foi nas terceiras descidas, cara. É impressionante, assim. Isso aí no jogo inteiro.
Sim.
E no futebol americano é muito de situação. E terceira descida é uma situação que o time tem que
É onde você ganha o
ter
jogo, né?
reação, tem que ter reações, tem que ter. Quando você está jogando Madden ali, quando você está na terceira descida, você já tem um playbook específico para aquilo. E cara, eu não sei quantas terceiras descidas foram convertidas, mas sei lá, se for mais do
Deixa,
que
eu
5, eu.
vou te dizer aqui agora. Onde a gente perdeu o jogo? Os Rams tiveram 17 tentativas. Eles converteram 11. 11. A gente teve 9 situações de terceiras descidas. A gente converteu 2.
Duas. Cara, e não
Então,
era. E assim,
é bem
não
por
era
aí.
terceira descida longa, não. Não era terceira pra 20. Não
Sim.
era terceira pra. Cara, era terceira ridícula.
Sim. Então, falta essa
Numa
criatividade aí
situação.
do Aldo.
Assim, isso aí me incomodou profundamente, cara.
É, isso aí atrapalha demais. E aí vai pro ponto aí do Dino. Aí eu vou perguntar a você, Tavira, aí. Você acha que na sua visão, o Dino jogou mal não, ou não jogou mal?
Pra mim ele jogou. Não foi o pior do ataque, mas jogou mal e foi mal utilizado.
Sim. É bem por aí que eu penso, assim. Eu não dá, como você falou aí, não dá para colocar ele como o culpado pela derrota.
Não.
Mas, assim, ele errou alguns passes que ele não costumou errar no ano passado. Então teve um problema de acurácia mesmo aí, de colocação da bola, ball placement. Mas realmente, assim, no segundo tempo não tem o que contar. Assim, foi bastante pressionado, né? Durante o segundo tempo, né? Teve os dois sacks que vieram foram basicamente no final do jogo. Mas, assim, é uma coisa para se alertar, porque tem alguns problemas que ele teve no ano passado, mesmo sendo comeback player of the year, sendo pro bowler e tal, liderando a liga
Curácia.
em acurácia. Ele ainda, mesmo assim, ainda teve alguns problemas. No jogo de ontem, é claro que é uma amostra pequena, mas nem ele resolveu esses problemas. E, assim, a acurácia dele, que era uma coisa boa, teve bastante problema nesse jogo, né? Então é algo que eu acho que ele precisa dar uma melhorada. Até porque é aquele negócio. Sei lá, deixa eu ver um bom exemplo. Agora me fugiu a mente. Mas, assim, às vezes a gente tem um time que vê um time que, tipo, a defesa é muito forte. O ataque é bem montado. Bom, pronto, os 49ers da vida. Porque a galera vai ficar maluca aí, se tiver algum 49er assistindo, de dizer que os quarterbacks deles são ruins. Mas eu acho que são ruins. Mas tem uma defesa azeitada. O próprio Rams e o Jared Goff, né? Tem uma defesa forte, um ataque muito bem montado. Então o quarterback ali é basicamente um gerenciador do jogo ali, né? Se ele não fizer besteira, for seguindo ali o planejado, o time vai conseguir algumas vitórias. Quando o time não tem isso, o quarterback precisa ser ainda mais a estrela do time, né? Então, assim, a gente sabe que o Geno Smith não é da primeira prateleira, talvez nem da segunda, aí dos quarterbacks, mesmo com o desempenho do ano passado. Mas assim, vai ter jogo que ele vai ter que botar o time nas costas. Ah, mas é difícil. Então não seja quarterback, pô. Eu não posso querer ser nadador se eu não sei nadar. Escolha de
É.
profissão, pô. Não, não existe. Então assim, vem essa. Vem. Se você era quarterback no college e pegava as meninas, é você quarterback, né? Não tem só os louros, né? Também tem uns contras aí. Eu acho que ele precisa dar essa melhorada. E aí eu trouxe também o chart dele, tá vendo? Pode ver aí que a gente usou muito jogo curto, né? Poucos passes em profundidade. A gente tem boas armas em profundidade, né? O Lockett e o DK. Mas assim, eu até entendo o jogo ter sido bem focado aí, porque a gente tá falando de uma linha defensiva que tem um Aaron Donald contra uma linha ofensiva que não é tão boa. Então era melhor mesmo que o Tino Smith tivesse lançando essa bola mais rápido, né? Mas assim, faltou variação, né? Porque uma hora dessas os Rams, eles vão passar aqui curto, só a gente marcar por aqui,
E
que
outra
não.
coisa, né? Repetindo o que você falou anteriormente, o play action, cara. O quarterback, se ele não é bom, você tem que usar play action. Assista o jogo dos Lions contra os Chiefs. Inclusive, já adiantando um pouco aí da nossa prévia do próximo jogo. Cara, assista aquele jogo, você vai ver o show de play action que foi usado com o Jared Goff. Então.
Inclusive o Ben Johnson, o corredor ofensivo, forte candidato para ser um head coach no ano que vem, né? Vem de um ano bom aí com o Jared Goff. Aparentemente vai vir para outro ano bom. Então provavelmente não deve nem ser o corredor ofensivo dos Lions no ano que vem.
Não
Mas assim, o que eu mais
é.
senti falta foi o play action. Que assim, o play action é o feijão com arroz do Sean McVay, né? E o Shane Waldron veio disso aí. O nosso jogo corrido tava entrando. Né? O Kenneth Walker fez um jogo muito bom. Eu até falei isso no texto. Disseram que ele não estava 100%. Né? Meu amigo, se ele não estava 100%, aí é claro que ele não teve um super número, né? Mas jogou bem. Um cara que está
Jogou,
machucado. Então,
era
assim, se
quem
esse cara.
carregou ali a defesa,
Então,
o
assim,
ataque.
poderia ter chegado num. Usado o play action, dado uma explorada nisso. Né? E aí não usou. E aí, para fechar aqui. Tá vendo a prévia? Eita, o recap. Melhor em campo pra você aí, tá vendo?
Melhor em campo? Difícil, mas eu vou dar pro Ken Walker.
Boa. Concordaria com o Ken Walker aí, só pra destacar outro nome aí. Gostei também da partida do Boye Mafe. Mas realmente o Kenneth Walker foi o A única fagulha do nosso ataque que funcionou aí. E o seu pior aí em campo, tá vendo?
Nossa, o pior é aí até difícil. O pior, cara, junta toda a secundária tirando o Ulen, mas acho que para mim o Burns foi o pior.
Eu vou colocar o Bryant aqui. Eu acho
É
que ele
o
errou
Bryant,
alguns.
é verdade, você viu o Bryant.
Errou alguns tackles importantes, na cobertura foi inútil, né? Como eu disse, foram 10 alvos de 7, 7 recepções de 10 alvos, só que esses 3 não foi ele defendendo o passe, foi o cara dropando o passe, né? Então, assim, um jogo muito ruim e preocupa muito, né? Porque essa área do meio do campo, aí onde é que ele cobre, é justamente onde os times devem dar uma explorada. E por falar nisso, é o start para prévia da semana que vem. O Vitor mandou pergunta aí, o Marcos, como eu disse, no finalzinho a gente vai responder todas de uma vez, beleza? A prévia aí pro Seahawks contra os Lions em Detroit, né? Lá no Ford Field.
Detroit.
Coloquei até uma imagem aí bonita, né, tá vendo? Da Pick Six do Tarik Woolen pra ver se empolga, né, o time, mas não tenho
É.
muitas esperanças pra isso. Vamos lá, algumas questões. Como essa defesa vai parar o ataque bem montado? De Ben Johnson.
Eu falando de bate pronto assim, cara, vai ter que melhorar muito pra para tentar dar uma chance pro ataque ainda,
É,
minimamente. Acho que assim
vale
é.
lembrar que aquele jogo Lions e Seahawks do ano passado foi um tiroteio, né? Eu acho que foi
É.
40 e pouco a 40, sei lá, um negócio assim. Foi um tiroteio, porque a defesa da gente jogou mal, mas o ataque pelo menos jogou bem. É, e assim, sem tirar, querer tirar os méritos dos Lions, assim, os Lions conseguiram muitas jardas nos nossos erros, né? Então esse ano aqui a defesa parece estar mais fraca ainda. Não parecia ser possível, mas parece que está. A
É.
gente vai enfrentar outro time bem montado, né? Como a gente falou, faltou talento para os Rams, falta. Os Rams não deve ser um time que vai lutar para os playoffs, assim, se conseguir chegar, vai ser uma grande surpresa. Mas tem um grande técnico, né?
Sim.
Aqui o Ben Johnson é uma boa mente ofensiva. E aí já junta o ponto 2 aí. A gente vai pegar um OL mais forte, né? Os Rams ontem tinham o Steve Avila, que era um guard de segunda rodada, que é um bom jogador, um jogador de bastante futuro, que jogou muito bem, inclusive. O Robbie Ravenstein, que é um veteranaço, né? O right tackle ali. Mas não tem grande talento. O left tackle é o Alaric Jackson, que é um cara que passou de time em time, né? Aí, próxima semana, a gente vai pegar Frank Hagnell, Taylor Decker, Penei Sewell.
Venecio.
Então, assim, uma linha muito mais forte, tanto pro jogo corrido, que já é uma grande força, né, dos Lions, como pro que você falou aí pro play action. O que essa defesa aí vai ser destruída no play action, que assim, o play action normalmente ataca duas áreas do campo, né? A média, que é a maior parte das vezes, e em profundidade. Mas assim, o meio do campo é onde o play action mais ataca, porque assim, o play action é justamente para empurrar, trazer os linebackers para perto, né? E aí você pega nas costas dele. A gente sofreu com isso ontem. Imagina num ataque que é puramente isso, assim. O Amon-Ra St. Brown aí, que até o próximo ponto, né? Vai fazer a festa. Né? Quem tiver aí Amon-Ra St. Brown, Jahmyr Gibbs, no Fantasy, ou quiser fazer a aposta, né? Eu não sou analista de apostas, né? Mas assim, dá pra colocar um bom dinheiro aí que você consegue. Se você apostar, eu tava revoltado hoje, eu até falei isso aí, tá vendo? Bom coach aí. Como é que chama? Eu aposto dinheiro até no wide receiver 6 dos Lions.
Caramba,
E me volta dinheiro, jogando contra o Seahawks, me volta dinheiro. Eu nem sei quem é o wide receiver 6 dos Lions, mas se ele precisar jogar, é 100 jardas pra cima, papai. Não tem como com essa defesa, né? E o último ponto aí é assim. Eu também falei sobre. A gente já falou sobre isso várias vezes, do Pete Carroll chegar nas entrevistas, dizer que identificou o problema A, o problema B, o problema C. Chega na outra semana, o que é que acontece? Mesma coisa. Os mesmos erros. Será que vai haver um ajuste real? Assim, não tem como essa. Isso a gente já sabe, né? Se tem alguém pensando isso aí, você tá maluco. Não tem como essa defesa ficar boa pra semana 2. Isso não vai acontecer. O que a gente quer é que ela fique menos pior. Será que tem
É. É
como?
o que eu tô torcendo é que tipo assim, isso tenha sido um apagão da defesa, assim, aquela coisa de, sei lá, todo mundo comeu feijoada no sábado, sentiu mal ali, tava aquela dor de barriga bateu. E aí foram pesado pro jogo. E realmente tenha sido uma falha e que o time acorde para voltar para jogar num nível minimamente aceitável. Que assim, da forma que jogou, tanto ataque quanto defesa, foi um nível sem brincadeira. Eu não, nesse nível, vendo os jogos da semana, ninguém vai. Certo, vai ter 0-17.
Exato, sim,
Aqui eu
foi
não vejo
bem.
time no nível que jogou contra um time. Ah, tudo bem, Rams, Sean McVay, Matthew Stafford, mas, cara, não é um
Imagina,
bom
Taveira,
time.
semana do Thanksgiving a gente joga contra os Cowboys. Depois a gente joga contra os 49ers. Imagina a sacolada em sequência que vai ser. Que, como a gente falou aí no começo, o Neto até lembrou. Ah, os Giants levaram a surra, mas levaram dos Cowboys, né? Que é um time que já tá mais azeite. Dak Prescott teve sorte assim, de ter uma boa defesa ali. Mas eles têm uma defesa absurda tal. Já estão jogando mais azeitado. Os Rams meio que assim foram se montando assim. Tipo, ah, perder fulano de tal, aí junta não sei quem. Quase um Frankenstein, né? O elenco dos Rams. É, foi colocando uma peça na outra ali e aí tomou essa surra, né?
Eu acho até igual você falou até dos Giants, eu tinha até me esquecido, né? O Seattle foi o segundo pior time para os Giants, não teve como, né? Mas eu acho até que no caso dos Giants foi essa questão do apagão. Eu torço
Sim,
muito
eu não acho.
porque para que o que Seattle também tenha sido um apagão e que vá para pro vestiário, vá para pro camp e tome esporro e cara, e ajuste, assim, é difícil demais ver se continuar nesse nível, assim, não dá. Vai ser um jogo super difícil, como a gente falou, e quem assistiu o jogo dos Lions, é um time muito bem montado.
É aquele time copeiro, né?
Olha, eu não, assim, não vou cravar aqui, mas vendo o nível dos outros times, eu acho que tem grandíssimas chances de ser o campeão da NFC Norte.
Sim, vai ser uma briga boa aí com os Packers. Os Vikings perderam ontem, né? Até surpreendente, né, para os Bucks. Então aí acabou saindo um pouco atrás. Vai ser uma boa briga ali. A defesa dos Packers parece ser uma defesa forte nessa primeira semana. Mas
Os Packers
os
ainda
lá.
tem desconfiança
Jordan
do
Love,
Love,
né?
né? Apesar de ter jogado bem ontem, assim, acho que ainda tem que se provar, mas o time dos Lions tá muito bem arrumadinho. É
Sim.
aquela coisa. E o Jared Goff, ele não é um grande quarterback, a gente cansado de conhecer ele, mas a gente sabe que quando ele tem um time bem montado, ele roda um esquema aí. É o cara de sistema. Encaixou no sistema, roda bem demais.
É a mesma coisa de você chamar o Van Damme pra fazer filme de porrada. Ele nasceu pra fazer aquele negócio. O Jared Goff. Ele jogou, nasceu pra jogar nesse time que é bem azeitadinho ali. Que ele vai lá tentar não fazer uma burrada, né? Indo pro lado do ataque, né? A gente precisa voltar ao que deu certo em 2022. O que é que foi que deu certo em 2022? Play action, né? Esses passes em profundidade, né? É claro que eu não tô querendo dizer aqui que vai passar todas as bolas em profundidade. Vai ter jogo que a gente vai precisar de jogo rápido, como eu falei, né? Tipo, até para esse jogo, eu entendo. Mas assim, você nunca pode ficar unidimensional. A não ser que você
Não.
esteja dando uma surra, como era os Rams ontem. Ontem os Rams não precisavam mudar de jogo. Pô, toda vez que eu tô passando a bola nas costas, ninguém corrige, vai, eu vou passar até a morte, né? Mas assim, em situações em condições de normais de temperatura e pressão, né? Você não pode ficar, tipo, ah, só correndo com a bola, só passando rápido, só passando em profundidade, que aí você vai ficar previsível, né? Isso aí é uma coisa que não é o maior pecado, né, do futebol americano, é ficar previsível. Então, precisa ter esses ajustes aí. Cadê os tight ends que a gente usou tão bem ano passado? O Noah Fant não teve nenhum alvo sequer nesse jogo ontem. Faltou explorar essa área do campo aí. Sobre a recuperação dos tackles, fundamental, que a gente viu aí como foi a OL sem eles. Até para quem não viu, como acho que tu tava no trabalho, acho que não, nem chegou a ver, tá vendo? Amanhã Seattle vai receber a visita do Jason Pierce, o left tackle aí, veteranaço dos Eagles. Passou pelos Redskins, eu acho, pelos Cowboys, tá aí com 41 anos. Veio pra receber uma visita. A ideia é que ele fique como no time de treino e seja levado, né? Aí tem muita gente criticando, mas assim, pô, não tem muito o que fazer. Não, não dá, claramente não dá pra ficar com o Stone Forsythe. O Pete Carroll também alertou que assim, o Jason Peters poderia ajudar nos dois lados, né? Da linha. Porque o Abraham Lucas também não tá 100%. A gente não sabe se o Cross vai jogar ou não. Mas aí pode ser pelo menos como é, tipo, aquele band-aidzinho, né, para dar uma estancada aí no sangramento até o Cross voltar.
E
Lembrando
até para
que
poder tentar pelo menos ajudar a organizar, né? Que é também
sim,
outro ponto que a linha foi muito desorganizada, pegando blitz foi horrível.
sim. Stunts não entrou. O Evan Brown teve um bom jogo, né? Não cedeu nenhuma pressão, mas faltou esse ajuste aí. Isso aí talvez Jason Peters possa ajudar também, né? Dar uma. Para esses jogadores jovens, ser uma presença veterana ali. E vale lembrar que a nossa bye week é na semana 5, né? Então pode existir um mundo que o Charles Cross só fique pronto pós semana 5, né? Então até lá o Jason Peters aí fique tentando dar essa estancada aí no problema, porque assim, vai resolver? Não, mas é melhor do que o Stone Forsythe ou do que o Jake Curran, né? E aí é realmente algo que tem que ser feito. Para mim, um ponto e assim, a OL, a gente vai pegar o Aidan Hutchinson. Ele foi o segundo em pressões, é o cara que foi candidato a ser o calouro defensivo do ano passado, jogou muito bem, é muito bom marcando o jogo corrido e o jogo aéreo. Não teve sack semana passada, mas fez a vida do Patrick Mahomes um inferno. Vários passes do Patrick Mahomes, o Aidan Hutchinson estava agarrado no pé dele, agarrado na cintura. Forçou várias dessas jogadas. E aí, para mim, um ponto que pode ajudar muito é que o Jackson Smith e Njigba seja mais acionado ali junto com os tight ends para tentar pegar essa área aí mais no meio do campo, né? Para começar a chamar a atenção e o DK e o Tyler Lockett serem mais acionados durante o jogo, né? Assim, o CJ Gardner-Johnson, safety, fez um belo jogo contra os Chiefs na semana passada. Então tem peças boas nessa defesa também. Eu acho que o ataque dos Lions chama mais atenção, mas a defesa também é muito sólida.
Muito.
Tem bons nomes nessa defesa aí. Então vai ser um duelo muito difícil dos dois lados, né? E por conta disso, né, vamos ver até quais são os palpites aí, tá? Qual é o seu palpite para esse jogo?
Cara, o jogo difícil. Essa, vendo a primeira semana, eu vou dar um palpite até otimista que vai ser um 21 a 20 aí pros Lions. Com a gente pelo menos tenta, jogando melhor. E aí a gente vai vir aqui, vai reclamar da vitória, mas vamos falar da reclamada derrota, mas vamos falar aí pelo menos de evoluções. Acho que não dá pra, pelo nível que a gente viu na primeira semana, não dá pra pensar em vitória não.
Eu vou colocar aqui um 35 a 20. Eu acho que essa defesa não segura para menos de 30 pontos de jeito nenhum os Lions. Tô tentando apostar aqui um pouco de melhor aí no ataque. 35 a 20. Assim, se o Seahawks for vencer esse jogo, ele tem que fazer mais do que 30 pontos. É de 30 para cima para tentar vencer esse jogo, porque eu acho que a defesa não segue menos do que isso. Então eu vou ficar com esse palpite. E eu te falo uma coisa, Taveira. Como você falou aí, a gente vai aqui fazer todo o texto, né? Breve de novo, as análises, tudo. Podcast semana que vem. Mas a gente precisa ser realista, né? A gente não vai ficar contando mentira. O jogo é todo dos Lions. Estão jogando em casa. Vem de uma vitória cheia de moral em cima dos Chiefs, né? Tem um elenco melhor. Né, não, e são mais bem treinados. Então, assim, eles são favoritaços nesse jogo. Então, assim, para mim já é um 0-2. Só que, assim, a gente precisa se ajustar. Como você falou aí, podemos perder esse jogo, porque eu acho que é o aceitável. Mas se mostrar algumas melhores, né? Pô, melhorou um pouquinho na defesa, melhorou um pouquinho no ataque. Porque na outra semana são os Panthers. E aí, esse jogo é importante. Ter um 0-2, dá para se recuperar e chegar nos playoffs lá na frente. Um 0-3, eu acho que não dá, não.
Não,
Aí
é difícil.
é só para não passar vergonha o resto da temporada. Assim, acho que o 0-3 não muda muitas coisas. Então, assim, ah, mas é só uma derrota, mas é para os Panthers, que ainda tão, são além que estão tá se organizando, é bastante jovem. Se for chegar lá na frente, vai ser um candidato direto, né? Já são 3 derrotas seguidas. Depois tem os Giants, como a gente falou aí, como o Taveiro falou. Eu também acho que foi um apagão o jogo de ontem. Eu não acho que ele vai se repetir. E aí vem a bye week, e aí pode. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas, por exemplo, perde dos Panthers, já chega desanimado para os Giants, perde os Giants também, vai para a bye week 0-4. Aí acabou. Acabou total. É coisa de começar a pensar em tentar trocar jogador, juntar pique, essas coisas. Então, assim, é um jogo bem importante, talvez não pelo resultado, mas pelo desempenho. A gente precisa jogar melhor essa partida aí nos dois lados da bola, pensando no futuro. E aí, a hora das perguntinhas aí. Separei algumas aqui. O Eduardo Lentes, uma pergunta que eu queria fazer faz tempo. Não seria melhor ter trocado o Adams por qualquer coisa e assinado o CJ Gardner-Johnson? Com certeza. O grande problema, inclusive, assim, o CJ Gardner-Johnson, quando ele não assinou de volta com os Eagles, eu achei que ele, pô, vai buscar um contrataço aí, né? O cara assinou um contrato baratíssimo contra o lá com os Lions, né? Então, assim, nem sempre é um jogador caro, como o Jamal Adams, que é um jogador bom, né? Nem sempre é isso. Às vezes, se você fizer um bom trabalho ali, você consegue trazer esses jogadores de forma barata. Então, assim, com certeza teria sido melhor trazer o Gardner Johnson aí. Mas é aquela coisa. O Pete Carroll tem lá a questão da cultura dele, e, assim, para algumas coisas é boa, para outras é ruim, como, por exemplo, ele aposta no jogador até a última ficha, né? Aí isso aí acaba sendo um problema. Isso aqui eu vou deixar para você, Taveira, porque não quero nem comentar sobre o Vitão Speziale, aí sempre lá no grupo mandando seus comentários. Um abraço para ele. Qual a possibilidade de Clint Hurt ser mandado embora?
Para quem eu tinha um professor que ele falava, né, qual ele era um professor de cálculo e ele falava que a possibilidade dele arredondar alguma nota para cima era de 1 sobre x com x tendendo a infinito.
Sério.
Então é muito, muito próximo de zero, porque isso não vai acontecer assim.
De jeito nenhum.
E a gente já viu o Ken Norton Jr. nos piores momentos
Assim,
e.
eu não sei se a pergunta dele era para ser mandado agora ou no final da temporada. Talvez no
Final da
final da
temporada
temporada,
tem um.
talvez exista uma chance. Durante a temporada é zero.
Zero.
Zero,
Zero.
zero, zero. Você falou aí da faculdade, me lembrou, pagando a cadeira de estatística e probabilidade. Um amigo meu lá fazendo os cálculos, quando chegou no final, lá, o professor mandou fazer no quadro, a probabilidade é negativa, pô. Ai, não existe probabilidade negativa, mas se existisse, seria o um caso desse pro Clint Hurt aí, ser mandado embora. O Marcos Vinícius aí, parece que a CT tá achando que tem um. O que é o CT? Sabe o que é aí, tá vendo? Chuta aí. Parece que a CT tá achando
CT.
que tem um QB de elite. O Gene é um QB bom, mas não é um cara que vai carregar e fazer jogada de ginecológico. Concordo, eu só não sei o que é o CT. Mas. Ah, deve ser comissão técnica, né? Ele é um cara pra ser o Jared Goff ali, mas que mostrou um pouco mais de talento em alguns lances depois de 10 anos na liga, né? Então, assim, realmente de elite ele não tem nada.
Tem que voltar ao pensamento que a comissão técnica tinha no início do ano passado, que sabia que o Gene Smith era limitado, que ele era um cara de que assim, sabia que ele tinha melhorado, mas que era um cara limitado. E usou muito bem, montou um esquema muito que ele produziu muito bem. E até com. No, ele chegou no limite dele ali, produzindo bem. E é isso que devia pensar. Não, hoje a gente não tem o Russell Wilson nos melhores dias mais. Está muito longe disso, muito pelo contrário.
Me fugiu agora o que eu ia falar. Deixa eu falar, então deve ser mentira. Ah, deixa eu ver. Como já passou muitos jogadores ruins no Náutico, né? Eu já escutei uma coisa de um torcedor, né, lá no meio das arquibancadas. O maior perigo é um jogador ruim achando que é bom. Então é um perigo danado, é isso aí. Então é essa questão aí do Gino achar que ele. Vitor mudou outra aí. Pelo elenco que temos hoje, temos peças que podem melhorar o nível do time, mesmo com o coordenador defensivo e o coordenador ofensivo defensivo ruim e o ofensivo que desaprendeu a treinar. Olha, tipo, pra fazer melhor do que a gente fez ontem, com certeza, cara. Sim, como eu falei, Devon Witherspoon e Jamal Adams devem voltar aí. O ataque tem muito potencial. Como eu disse, eu confio mais no ataque, por mais que eu não confie. Eu sempre sou um cético, né? Eu acho que o Taveira até um pouco mais. Gosto um pouco mais do Dino, assim. Eu me demoro mais pra abrir nos elogios pro Dino. Mas, assim, mesmo com essas. Com sendo reticente dessa forma, eu tenho mais esperança, né? Com Lockett, com DK, com Jackson Smith-Njigba, Kenneth Walker, Zach Charbonnet. Tem potencial de fazer bem mais. E na defesa, assim. Eu não quero falar que pior do que tá não fica, porque a gente falou isso ano passado e esse ano ficou pior, né? Mas assim, o Dermot Jones deveria dar uma ajudada aí, né? O Boye Mafe vem pra segunda temporada, tá jogando melhor. Seattle precisa achar alguma coisa aí pro lado do cornerback oposto ao Tariq Woolen. Vai precisar ir atrás de alguém aí talvez pra linebacker ou pra nickel. Precisa achar uma dessas posições aí. O problema é se Seattle vai fazer isso. O
Eu
João Neves. Ah, pode ler.
acho difícil aí, acho difícil. Seattle faça algum movimento aí, bem complicado.
O João Neves mandou aí. Perde dos Rams e ganha de Detroit. A cara do Seahawks. Normalmente era a cara quando a gente tinha alguma esperança. Eu não sei se dá pra ter essa mesma esperança aí. De vencer fora de casa aí os Lions. E aí ele também manda logo que acho que saiu agora no intervalo as transmissões da semana. E não vai ter transmissão da ESPN no jogo, é de 2 horas. Por isso que eu nem coloquei aqui onde é que ia sair, porque quando eu tinha feito ele não tinha saído as transmissões da semana. Então vamos de DAZN de novo e aqueles links alternativos. Se você não sabe onde achá-los, vai lá no. Chama a gente nos grupos. Que a galera sempre posta por lá. O Vitão mandou outro. Por que diabos Seattle não traz um jogador que faça de fato diferença no time? Primeiro que é um pouco difícil de achar e realmente incompetência, assim. Não quero pistolar, mas é incompetência. Como eu disse aqui no meio, mas mesmo no meio da live, a gente tem mais dinheiro investido na linha defensiva em jogadores que não jogam mais em Seattle do que em jogadores que jogam em Seattle, né? A gente tem um cap apertado pro ano que vem sem ter nenhum jogador top 3 da posição no elenco. Tem alguns jogadores de elite, mas nenhum que seja top 3 indiscutível da posição. Não temos esse cara. Então, assim, foi um elenco mal montado. Fizemos um bom draft. Ano passado e esse ano, com algumas ressalvas, né? Principalmente lá na Pick 5, senhor lá que eu não vou citar o nome. Fizemos algumas boas contratações na Free Agents, mas assim, é aquele negócio: é o cara que comeu besteira a vida inteira, chegou lá nos 40, 50, começou a fazer dieta e acho que vai resolver tudo. De um dia para noite vai mudar as taxas do cara. Não é assim. Né? Seattle fez burrada atrás de burrada e o Russell Wilson segurava. Né? Agora teve algumas temporadas de acerto nessas, né, duas últimas, mas não vai ser agora que o resultado vai sair de uma hora para outra, né? Principalmente com a comissão técnica incompetente, principalmente do lado defensivo. E o Max Weber é o filósofo, né? Eu acho, Max Weber.
Tem um piloto de Fórmula 1 também, antigo.
Ah, é? Ah, então pode ser que eu esteja confundindo.
Antigo
Deixa eu ver
não,
aqui até.
né?
Max Weber é jurista. O Carl Emil Maxlin Weber.
É que o Weber da Fórmula
Piloto.
1 era Weber com W.
Ah, sim. Ah, mas esse o alemão mesmo é também com W. Aí com vírgula tá aqui.
Era, na verdade, não era Max, era Mark.
Ah, é, sim.
Mark Weber.
Mandou aqui. Boa noite. Muita decepção com o Seahawks. Perdi as esperanças. Parece que os jogadores não estavam nem aí. Parecia pré-temporada. Assim, me perdoe, Weber, mas eu não tenho o que comentar, porque justamente você falou tudo que eu sinto aqui. Realmente a gente viu um jogador ou outro ali reclamando, mas todo mundo perdido. Parecia que, como você falou aí, jogo de pré-temporada, que tem aqueles rooks undrafted, que é reserva do reserva do reserva, que quase não tem snap, e aí acaba se confundindo. Então, realmente, assim, por isso que, como o Taveira falou, a esperança da gente, assim, é torcer para que isso tenha sido um apagão, né? Não que a defesa vire elite da liga, mas pelo menos que não seja a vergonha que foi ontem, né? O Aragorn, outro cara famoso, né? É de. Como é?
Senhor dos
Senhor dos
Anéis.
Anéis. Vocês preferem a temporada 9-8 com o time competindo em alguns jogos ou 3-14 visando o draft? Te falo que assim, o 3-14 não resolve o problema porque o Caleb Williams já sai na pick 1. E assim, pra mim, o certo é só o Caleb Williams ano que vem. Eu não consigo torcer pro meu time perder. Então, assim, hoje, como tá 0-1, eu prefiro muito 9-8. Lutando ali. Agora, é claro, quando a gente se acontecer a gente perder mais jogos ali, aí no final da temporada eu vou começar a torcer pro time perder, assim, pela pick do draft ali, nos 5 últimos jogos, 3 últimos jogos. Mas, assim, eu sou um cara muito persistente, né? Então, enquanto tem bambu, tem flecha aí. Como diria
É.
o grande Admirado Max.
Ah, não. Eu nunca, igual você falou, eu não vou torcer pra temporada pra gente perder, não. A gente fica nesse pessimismo aqui, mas a gente torce pra melhorar, né? Até porque acompanhar uma temporada que todo jogo o time entra pra perder, dá uma aquela cansada, né? Não dá.
O João Neves até adicionou aqui, se for para os offs, o 9-8. Tem essa questão, né? Realmente, e chegar a 9-8 e não ir para os playoffs é complicado,
É.
porque você ficou longe do draft e não chegou nos playoffs. É talvez o pior dos rankings aí, tá nesse 9-8 que não vai para os playoffs. E eu
É.
acho que a última pergunta aqui para a gente encerrar, Marcos Vinícius aí. Novamente, tenho a impressão que enquanto Pete Carroll tiver, todo poder vai ser sempre assim. Um passo para frente e dois para trás. A questão é esperar agora o Pete Carroll se aposentar, se ele decidir se aposentar. Porque realmente, assim, ele já sempre foi
A
assim, né? Um cara. Oi?
dona vendeu o time em 2026.
Mudar aí essa visão, assim. Como eu já disse, eu sou muito grato ao Pete Carroll. Ele sempre foi um cara mais, assim, que teve todo o controle da situação, né? Isso deu certo em vários momentos, mas assim, já faz tempo que essa cabeça dura dele não vem dando mais certo e ele não consegue sair, né? Assim, eu acho que a grande diferença dele para o Bill Belichick, que é outro técnico veterano que tem sucesso, é que é claro que agora os últimos anos do Belichick não estão indo bem, né? Mas foi um cara que sempre tentou se. Como é que chama? Dar uma renovada, né? Alguma mudança defensiva que ele trazia. O Pete Carroll não consegue mais implementar isso, né? Então isso aí é realmente um grande problema. E assim, o Clint Hurt, como a invenção do Clint Hurt como técnico de linha defensiva, como coordenador defensivo, foi, acho que, a cereja aí, a última gota, né, que faltava. Porque é como eu digo, não é que o. Não é como se o Clint Hurt, a nossa linha defensiva, fosse a melhor da liga. E aí ele foi promovido. Não. Tava mal e ele promoveu um cara de uma unidade que tava mal. Então, assim, não faz sentido nenhum. Não é tipo assim, ah, a gente tem um pass rush ruim, mas a nossa secundária é boa. Eu vou promover o técnico de secundária. Não é assim, tá ligado? Foi o contrário. Isso aí foi, pra mim, um grande problema, justamente porque ele gosta de ter ao lado caras que ele controla e tem algum poder, assim. Então, isso aí é bem complicado, né? Pro Pete Carroll. Tanto que eu acho que alguém tweetou ontem um negócio interessante. O Pete Carroll tá aí há 200 anos na liga. A única promoção direta que ele deu, que deu certo, foi o Dan Quinn, né? Que virou realmente um coordenador defensivo de elite, né? Ainda foi técnico numa boa fase dos Falcons. Então, é isso. Bom, sem mais perguntas, estamos liberados. Até semana que vem. Taveira aí vai deixar sua prévia na sexta-feira. O jogo é de 2 horas, mas eu vejo, lembrando, sem transmissão. Agradecer a todo mundo que tá aí dividindo aí a atenção do Monday Night. Eu acho que a gente ganhou um pouco mais de atenção quando o Aaron Rodgers se machucou, né? Ficou mais fácil. O João até disse aí que ele saiu com bota ortopédica e suspeita que rompeu o tendão de Aquiles. Aquiles pode ser fim
Caramba.
de temporada, viu? Pode ser que ele volte, mas eu já vi muita gente fim de temporada. A lesão
E aí,
do
no
Richard.
caso do Rogers, até fim de carreira, hein?
O Richard Sherman, quando a lesão que ele teve em Seattle foi no Aquiles, né? A última lesão que ele teve, quando ele foi cortado até, foi no Aquiles. Ele ficou fora a temporada inteira e foi cortado depois. Então, realmente, para ficar de olho. Obrigado a todo mundo aí. Um grande abraço. Vejam aí textos novos todos os dias lá no rapinasdomar.com.br. Um grande abraço e Go Hawks!
É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no YouTube, aí no Spotify. Convidar mais uma vez para as nossas lives aqui no YouTube. A gente está sempre acionando todo mundo lá nas nossas redes sociais, no @rapinasdomar, no Twitter, no Instagram,
E é de
aliás,
surpresa, viu?
no X, né?
E é de surpresa, viu? A gente faz live quando a gente quiser. Quando a
É, e
gente
é de
quiser na segunda,
surpresa,
fizemos na
assim.
segunda. Fica olhando nas redes sociais pra descobrir.
Então se
Brincadeira,
liga lá,
cara.
já ativa as notificações lá, bota o sininho lá ativado, ativa o sininho aqui no YouTube pra você não perder, tá aqui. A gente tá sempre, gosta muito dessa interação, responder as perguntas, conversar, ouvir opiniões de vocês. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima e Go Hawks! Boa.
Boa, show. Aí, quando puder, já solta o pódio.
Eu já vou deixar
Tenta.
no esquema aqui agora.